Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus a ex-governador do Mato Grosso.
Carteiro assaltado 9 vezes será indenizado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos.
Oficina é condenada por atraso no conserto de carro.
Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou habeas corpus do ex-governador de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa.
Ele pedia a revogação da prisão preventiva dele ou a conversão em prisão domiciliar. Juliana Gomes.
Silval da Cunha Barbosa é acusado dos crimes de concussão, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com o ministro Edson Fachin, o Supremo tem posição firme no sentido de não admitir habeas corpus contra a decisão proferida por membro de Tribunal Superior. O pedido de liberdade do ex-governador já havia sido negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça concedeu o pedido de liberdade provisória a um homem acusado de ter praticado crime de receptação. Ele permaneceu preso mesmo depois de definido o valor da fiança.
Segundo o processo, ele dirigia um veículo em situação irregular. A placa e o chassi gravado no vidro não batiam com os dados do veículo. O homem alegou que tinha comprado o carro de um conhecido, Thiago Gomide.
A fiança foi fixada em R$5.000, mas a defesa dele alegou que o acusado não tinha condições de pagar tal valor. O caso chegou ao STJ em recurso da defesa, depois que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido. O ministro Nefe Cordeiro ressaltou que o STJ já tem um entendimento firmado de que o tempo em que a pessoa permanece presa sem pagar a fiança, mesmo depois que ela foi estabelecida, é prova suficiente da incapacidade financeira do acusado. Por unanimidade, a liberdade provisória foi concedida sem a limitação da fiança.
A empresa brasileira de Correios e Telégrafos deverá indenizar um carteiro de Santo André, em São Paulo, que foi assaltado 9 vezes durante o trabalho.
O trabalhador alegou que passou a desencadear doenças de origem emocional que reduziram a capacidade laborativa dele.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Após ser condenada em segunda instância, a empresa recorreu ao TST sustentando que não foram comprovados o dano, o nexo e a culpa dela no caso. Mas a relatora do processo na 8ª turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, observou que o regional constatou a presença desses 3 elementos diante dos sucessivos assaltos, da função do trabalho e da negligência da empregadora e manteve a decisão que fixou indenização de R$15.000 por danos morais.
Um servidor público que perdeu a audição em razão do trabalho será indenizado em R$10.000 pela Prefeitura de um município de Santa Catarina.
Ele alegou ter sido exposto a ruídos emitidos por máquinas pesadas e afirmou que a empresa não fornecia equipamentos de proteção adequados.
A decisão destaca que ficou comprovada a culpa do ente municipal, que além de não oferecer equipamentos de proteção, deixou de realizar a fiscalização necessária.
No Distrito Federal, uma oficina foi condenada a ressarcir os prejuízos materiais causados a um casal que passou 9 meses sem poder utilizar o próprio carro.
O veículo apresentou um defeito de superaquecimento de motor. A oficina, além de não solucionar o problema original, deu origem a outros defeitos que não existiam antes.
O caso foi julgado pela 2ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ricardo Viola.
Na decisão, o colegiado entendeu que a falha na prestação do serviço foi além do mero aborrecimento, já que a situação gerou desgaste físico e emocional no casal. Com isso, além do ressarcimento pelos danos materiais, foi fixada indenização de R$ 8.500 por danos morais.
Uma distribuidora de energia deverá indenizar um homem que sofreu queimaduras depois de ser atingido por um cabo de energia que se rompeu.
A empresa também deverá pagar pensão mensal vitalícia, equivalente a um salário mínimo.
A determinação é da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Simone Oliveira.
O homem estava em uma calçada conversando com amigos quando o cabo se rompeu e o atingiu. As sequelas permanentes nas pernas impediram que ele retomasse a profissão de pedreiro. A empresa afirmou que o acidente foi causado por linhas cortantes para resgatar a pipa. O juiz, no entanto, descartou a alegação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.